Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África desta quarta-feira, 21 de julho. Lá fora hoje aqui estamos com o céu encoberto, 32 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Líder de partido da oposição foi preso na Tanzânia. Companhia Pfizer anuncia que vai fabricar vacinas contra a Covid-19 na África do Sul. Primeiros 30 minutos desta emissão são, como sempre, dedicados à Angola. João Lourenço disse não a pressões brasileiras sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Fome mata na Huila. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Tanzânia, o chefe do principal partido da oposição, foi preso hoje, antes de um fórum planeado para exigir reformas constitucionais. O presidente do partido, Chadema, Freeman Mbowe, e outros 10 membros foram levados durante a noite na cidade portuária de Mwanza. Mas o paradeiro de Mbowe é desconhecido, disse o partido no Twitter. As detenções ocorrem 4 meses após a tomada de posse da primeira mulher presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, em março, na sequência da morte súbita do anterior presidente John Magufuli. Os membros presos da Chadema foram levados por uma esquadra policial em Mwanza, mas não há informação sobre o destino de Mbowe. Cerca de 200 polícias fortemente armados cercaram o local em Mwanza, onde o fórum da Chadema deveria ter tido lugar, disseram testemunhas à agência France Press. As companhias Pfizer e BioNTech assinaram um acordo com a BioVac da África do Sul para ajudar no fabrico de 100 milhões de doses anuais da vacina contra a Covid-19 para a União Africana. O acordo envolve os últimos estágios de manufaturação, quando as vacinas são processadas e colocadas em ampolas, e não envolve os complicados processos de produção da substância desta vacina, que serão efetuadas nos laboratórios da Pfizer e BioNTech na Europa. A BioVac é uma companhia conjunta do governo e parceiros privados sul-africanos e vai assim tornar-se numa das poucas companhias em África que vai processar e distribuir as vacinas contra a Covid-19. Será a primeira a usar a tecnologia usada pela Pfizer e a BioNTech. A produção deverá começar em meados do próximo ano. A companhia farmacêutica sul-africana Aspen tem já um acordo semelhante com a Johnson & Johnson. Uma centena de aldeões no noroeste da Nigéria foram libertados ontem após 42 dias de cativeiro e garantias aos raptores de que não enfrentariam acusações, disseram a polícia e outras fontes. O noroeste da Nigéria tem sido cenário crescente de atividades de bandos de criminosos que pilham e raptam pessoas com o fim de obterem resgates. Os raptos armados ao longo das autoestradas e de casas e empresas são agora notícias quase diárias no país mais populoso da África. Uma fonte familiarizada com as negociações disse à France Press que os bandidos concordaram em libertar os aldeões depois das autoridades policiais e estatais lhes terem assegurado que não seriam tomadas medidas contra eles pelos raptos. Um antigo editor-chefe do encerrado jornal pró-democracia de Hong Kong, Apple Daily, foi hoje preso, confirmou a polícia no território. Lam Manxing, de 51 anos de idade, foi preso sob acusação de conluio com forças estrangeiras, um crime incluído na recente aprovada Lei de Segurança Nacional imposta pela China em Hong Kong. Lam é o 9º trabalhador do Apple Daily a ser preso ao abrigo dessas leis. O jornal encerrou no mês passado, depois dos seus dirigentes terem sido detidos e os seus bens e contas bancárias congelados. As autoridades dizem que o jornal advogava sanções internacionais contra a China, o que é considerado um crime ao abrigo dessas novas leis. Entretanto, a secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman, vai deslocar-se à China este fim de semana, anunciou o Departamento de Estado. Sherman será a mais alta funcionária da administração do presidente Joe Biden a visitar aquele país, isto no meio de tensões profundas entre a China e os Estados Unidos. O Departamento de Estado disse que a secretária de Estado adjunta se vai encontrar com altos funcionários na cidade portuária de Tianjin, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi. Pelo menos 25 pessoas morreram em cheias na província central chinesa de Henan. 12 dessas pessoas morreram encurraladas num túnel de uma linha de metro na capital Zhengzhou. Outras 500 pessoas foram evacuadas desse comboio. Cerca de 100 mil pessoas tiveram que ser evacuadas em Zhengzhou, um centro industrial e de transportes de 12 milhões de pessoas. Mais chuvas estão previstas na região, onde barragens e reservatórios estão cheias ao máximo. O Fundo Monetário Internacional reafirmou que a economia mundial deverá crescer 6% este ano, tal como havia previsto em abril, mas avisou que haverá países a crescerem mais rapidamente do que outros. A diretora Kristalina Georgieva avisou num encontro patrocinado por um centro de estudos económicos que a recuperação económica irá ser afetada negativamente caso o nível de vacinações contra a Covid-19 não aumente. Georgieva disse que o plano de se pôr termo à pandemia até o final do próximo ano não será alcançado ao nível atual das vacinações. A diretora do FMI disse que um objetivo do Fundo e do Banco Mundial para fornecerem 50 mil milhões de dólares para se acelerar o nível de vacinação vai requerer mais do que os 11 milhões de doses de vacinas inicialmente previstas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A luta pelo controle da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola continua a ter repercussões políticas ao mais alto nível. Recentemente, como nós noticiámos, parlamentares brasileiros ameaçaram usar da sua influência no Brasil para pressionar as autoridades angolanas a reconsiderarem a deportação de missionários da Igreja, isto depois de uma facção angolana ter assumido o controle dessa mesma Igreja em Angola. Durante a recente cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, o vice-presidente do Brasil abordou a questão com o presidente João Lourenço, que aparentemente fechou as portas ao pedido que lhe foi feito. Em São Paulo, no Brasil, está o Edgar Maciel.
Vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, aproveitou a visita a Angola para tentar interceder a favor da Igreja Universal do Reino de Deus, que enfrenta uma crise política no país desde o ano passado. Em reunião com o presidente da Angola, João Manuel Lourenço, Mourão pediu que o parlamento angolano recebesse uma comitiva de deputados brasileiros para negociar uma trégua na crise. Mourão foi o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para tentar solucionar o problema da Universal, que já teve mais de 1.200 membros brasileiros da igreja expulsos de Angola. Segundo interlocutores, além de pedir a visita de parlamentares, o vice-presidente apelou a Lourenço que garantisse um tratamento justo à igreja nos processos judiciais que correm em Angola. Mas Lourenço não sinalizou positivamente a nenhum dos pedidos. De acordo com informações aqui do Brasil, o presidente angolano acreditou não ser adequado parlamentares brasileiros serem recebidos em Angola sem ao menos um convite do Congresso no país. No mês passado, a Voz da América mostrou as ameaças de parlamentares brasileiros aos acordos comerciais com Angola. Deputados ligados à Igreja Universal prometeram aprovar projetos de lei que pusessem fim às alianças com o governo angolano. Essas informações teriam repercutido dentro do governo no país africano, o que fez o presidente manter uma postura de fechar as portas para negociações. A Voz da América tentou contato com a comitiva de parlamentares brasileiros, mas ainda não teve retorno e posicionamento dos deputados. De São Paulo, Edgar Maciel.
Na província da Huila sucedem-se as notícias de pessoas a morrer vítimas da fome por causa da seca. Chega-nos agora à notícia que só na comuna do Djau, no interior do município da Chibia, terão já morrido 20 pessoas de fome. Crianças estão entre as vítimas e o número poderá aumentar grandemente, porque se estima que mais de 100 mil pessoas fazem face à fome. Teodoro Alvaro.
Por causa da fome e na ausência de alternativas, são muitas das pessoas que recorrem a raízes para saciar a fome, denuncia o professor Agostinho dos Santos.
Muitos não conhecem que aqueles tubérculos são venenosos. E muita gente, crianças, conforme estão a ver aqui, estão a morrer.
O catequista da Igreja Católica na localidade, Filipe Mandambei, fez contas e concluiu que 20 pessoas já perderam a vida devido a complicações associadas à fome.
Até aqui podemos dizer que mais de 20 pessoas já morreram por causa dessa associação doença e fome.
Com a fome cresce o grau de vulnerabilidade das comunidades com a malnutrição a fazer das suas.
O que mais se destaca por enquanto é a malnutrição. E quando a pessoa está malnutrida, realmente apresenta diarreias, apresenta outros tipos de patologias. Por exemplo, temos o registro de 3 crianças falecidas por fome. Ainda há outro registro, temos de uma morte hoje, esta manhã, de uma criança por fome.
Ouvimos o chefe do posto médico da comuna do Jau, Mário Xilanda. Para mitigar a situação, o Governo Central levou à comunidade 70 toneladas de bens alimentares. O administrador municipal da Chibia, Sérgio Velho, diz que na circunscrição a fome afeta mais de 100 mil pessoas e que só a próxima época agrícola poderá minimizar o fenómeno.
Só com trabalho, só com produção é que nós vamos banir a fome. Vamos fazer baixar o percentual da fome. Se nós não trabalharmos, estivermos sempre à espera de ajudas, nós não vamos a lado nenhum.
Lupango, Voz da América, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, no Namibe, milhares de pessoas estão agora ameaçadas pela fome devido à praga de gafanhotos que assolou ou ainda assola partes da província e que, por onde passam, comem tudo e não deixam nada. Armando Chicoca.
Sonzi Puista, diretor do Gabinete Provincial da Agricultura na província do Namibe, disse no balanço da primeira fase de combate à praga de gafanhotos que mais de 1.619 famílias vão enfrentar fome e outras vicissitudes resultantes dos danos causados pela praga. Os municípios do Virei e do Namibe são dos que ainda resistem bolsas de gafanhotos.
Ponto de situação da praga de gafanhotos a nível da província do Namibe podemos considerar razoável, mas ainda assim temos algumas áreas um bocadinho críticas, nomeadamente o município do Virei, município de Moçambique também. Os demais municípios temos alguns focos ligeiros, não na mesma intensidade que tínhamos no princípio desta praga. Tivemos que mobilizar na época alguns meios, tanto aéreos e não só, para o combate da mesma, porque a ameaça era enorme, era muito grande. Nós observávamos focos muito grandes com nuvens enormes de gafanhoto. Neste preciso momento, nós temos o município de Moçambique com aproximadamente 127 hectares afetados, mas estes hectares não são somente as zonas agrícolas, as zonas de pasto também e as zonas rochosas que possuem algum capim, estes gafanhotos também alimentam-se deles. Com relação ao município do Tomboa, temos ainda 32 hectares afetados aproximadamente, na localidade de Umbu, na localidade do Iona, no município da Bibala. Temos 16 hectares afetados. No município do Virei, que até o presente momento ainda é o município com mais hectares afetados, pois a praga teve maior incidência naquele município. Temos 542 hectares afetados. No município do Camucuio, temos 10 hectares afetados. Temos aproximadamente 728 hectares até o presente momento, na segunda época, com um total de 1.619 famílias aproximadamente afetadas de forma direta e indireta.
Quantas famílias assoladas pela praga?
Quantas famílias assoladas ou afetadas? Têm recebido alguns apoios, desde bens alimentícios e alguns meios de subsistência no âmbito do combate à fome e à pobreza, e também nestes apoios em termos alimentícios que têm vindo do gabinete da Casa Civil da Presidência da República.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
A Rede Angolana de Proteção ao Migrante e Refugiado escreveu ao Presidente da República, João Lourenço, uma carta na qual pede um melhor tratamento aos refugiados que se encontram no país, em particular os do Ruanda, Libéria e Serra Leoa, que correm o risco de ficarem sem proteção nos próximos tempos. A ameaça surge com o início do registro pelo Ministério do Interior dos Refugiados, que podem vir a ser integrados nas chamadas cláusulas de rescisão, quando um Estado considera já não haver motivos para os refugiados permanecerem no país em virtude da melhoria da situação nos seus países de origem. Enquanto a rede aguarda um novo posicionamento do governo, o Ministério do Interior diz que tudo tem feito para documentar os refugiados, que é um processo moroso e que tem trabalhado com todas as organizações de defesa dos refugiados. Coque Mukuta.
As chamadas cláusulas de cessação sobre refugiados enunciam as condições sob as quais uma pessoa deixa de ser um refugiado e parte do princípio de que a proteção internacional já não precisa ser mantida por não ser necessária. Daí, os refugiados escolhem se querem se manter neste país ou não. Os refugiados de Ruanda, da Libéria e da Serra Leoa, com mais de 10 anos no país, correm o risco em virtude de se poder considerar que a situação nos seus países melhorou, o que preocupa a rede. A organização está preocupada também com o fato de muitos daqueles refugiados não terem documentos para se integrarem em Angola. Babajá é líder da comunidade de refugiados da Serra Leoa.
Quem tem a documentação e a pessoa não consegue fazer nada.
Já esclarece que, sem a documentação, muitos deles não conseguem ter acesso ao emprego, saúde, educação ou mesmo enquadrarem-se na sociedade. Entretanto, Margarete Nanga, responsável da Rede Angolana de Proteção ao Imigrante e Refugiado, destaca que muitos destes têm valências que podem ser aproveitadas para a nossa realidade.
No caso específico, a advocacia comum era que as autoridades angolanas aplicassem o processo de naturalização, principalmente aqueles que estão no nosso território há mais de 20 anos. Existem muitos nestes três grupos ou nestas três nacionalidades. Gostaríamos que essa ocasião gerasse uma oportunidade de um debate muito mais inclusivo e que se tivesse em conta que os refugiados não estão aqui apenas para, digamos assim, retirar recursos ao Estado. Eles podem gerar recursos para o Estado. Há pessoas com outras habilidades. Ali há profissionais, por exemplo, do campo da mecânica, há profissionais do campo da medicina, da docência, e podem emprestar essas habilidades, esse conhecimento, essas valências na construção, digamos assim, de bens sociais que o país tanto procura.
Contactado pela Voz da América, o comissário Valdemar José, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior, esclarece que a falta de cedência da documentação aos refugiados é um processo moroso.
Posso garantir é que muitos dos refugiados hoje já receberam a sua documentação que os atesta na qualidade desse tal estatuto de refugiado e que agora exercem aqui a sua atividade.
Aquele responsável disse ainda que as autoridades angolanas têm tido a colaboração das organizações de proteção de refugiados em Angola. Segundo dados da Acnur, Angola tem mais de 50 mil refugiados, dentre eles 70% são congoleses. Coque Mukuta, Luanda.
Em Angola têm vindo a subir as tensões entre o MPLA e a UNITA. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse ter pedido um encontro com o presidente para se discutir esta questão e tentar acalmar essas tensões. Isto antes de partir para a Europa, onde, segundo informações, foi procurar garantias de envio de observadores às eleições do próximo ano. João Marcos.
Parte do último capítulo da tensão entre o MPLA e a UNITA. O secretário para Informação e Propaganda do Partido no Poder, Rui Falcão, abordado pela Voz da América nos primeiros momentos da contenda, fez questão de garantir que estava disposto a abraçar um discurso conciliador.
Eu sempre trabalhei em ambientes saudáveis e sempre promovi ambientes saudáveis. É por isso que somos a força que somos.
A verdade é que o ambiente, em relação ao qual o Galo Negro prefere não mais comentar, não é dos melhores. O analista José Cabral Sande olha para o fator tolerância e prefere uma gestão deste ambiente a um encontro entre Lourenço e Costa Júnior.
O frente a frente vai criar ainda mais dilemas, mais problemas, porque são duas personalidades diametralmente opostas. Aquilo que efetivamente se adivinha como sendo um descontrole total da situação económica, financeira e principalmente social do país, ficou de cima. Então o país nunca mais conhecerá o seu norte. Iremos para a ruaça, iremos para o caos total, porque efetivamente nós sabemos que as coisas não Aleixo.
O jornalista Ramiro Aleixo, fundador do extinto jornal Agora, entende a personalidade de um e de outro, mas pensa que é preciso dialogar em nome da estabilidade.
O Adalberto até ganhou mais popularidade nos últimos tempos do que o próprio Presidente da República. Isso é questionável, não é? Quer dizer, se o Presidente da República está de facto interessado na estabilidade política do país, ainda que por mise-en-scène, estratégia política de ilusão, ele recebe, sim senhora, o encontro em que o outro vai colocar as preocupações da sua massa militante. Mas só em termos de política, né? Agora em Angola parece-me que aquilo é uma certa birra.
Recentemente, à saída de uma audiência, o presidente da Casa Sé, Manuel Fernandes, disse ter debatido com o Presidente da República a situação da seca e da saúde, tendo sublinhado que João Lourenço tomou boa nota das suas preocupações. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabés em Cabo Verde, em sintonia conosco em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, sexta-feira é dia do Sangola Saúde em Foco. Se quiser participar, é simples. Manda uma mensagem para o WhatsApp. O nosso número é +1 202 251 9466. Ou também pode enviar o seu nome e número de telefone para os nossos números de telefone em Angola. E esses números são 932-348-698 ou 993-255-911. Desemprego é um dos grandes, se não um dos maiores problemas de Angola. Centros de emprego são usados através do mundo como locais onde empregadores procuram trabalhadores com as capacidades que pretendem. Em Angola há centros de emprego, mas não têm estado a funcionar bem. E o governo diz que tenciona agora revitalizá-los. No Kwanza Sul, por exemplo, mais precisamente no Anduin, está a terminar a construção de um centro de emprego que foi visitado pelo secretário de Estado de Trabalho e Segurança Social, Pedro Felipe, e que deverá ser inaugurado em setembro. Fernando Keitar.
O secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social, Pedro Felipe, acredita que com a conclusão da obra vai aumentar a possibilidade de formação de empregabilidade aos cidadãos, sobretudo para os setores-chave da economia local.
Queremos crer que pela importância estratégica do município, pelo seu pendor eminentemente agrícola, pela demanda que tem havido a nível desse setor em particular, é o setor que mais emprega, esperemos que o centro de empregos possa viabilizar o envio destes potenciais trabalhadores para os diferentes projetos que estão aqui instalados, possa ajudar e auxiliar os empreendedores e empresários desta província a fazer uma triagem adequada dos vários talentos que estão aqui espalhados por essa província.
O secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social anunciou a aprovação do programa de revitalização dos centros de emprego do país com resultados palpáveis estimados para 2022.
Nós temos centros de emprego espalhados pelo país adentro. A grande questão tem que ver com as condições em que esses centros de emprego funcionam. Já foi aprovado, no final do ano passado, um ambicioso projeto de revitalização dos centros de emprego, o que, sua essência, o Presidente da República entende como sendo uma estrutura de capital importância para o fomento da empregabilidade, para a reorganização do que queremos crer que no próximo ano começaremos a ver os resultados desta ação.
O secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social, Pedro Felipe, Voz da América, Fernando Caetano, no som.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos. Ainda não começaram, a cerimónia oficial de abertura é só na sexta-feira, Mas os jogos de futebol feminino já começaram e hoje deu-se a primeira surpresa que demonstra que ser favorito não basta. É preciso meter a batata na capoeira. Hoje a Suécia bateu, e bateu bem, os Estados Unidos por 3-0, 1-0 ao intervalo e depois mais dois golos na segunda parte. Suécia a celebrar, Estados Unidos considerados favoritos, a chorar. As equipas femininas nos Jogos Olímpicos estão divididas em três grupos que os burocratas decidiram chamar de grupos E, F e G. Portanto, só há três grupos, mas começa aí, E, F e G. Dizem que é para não se confundir esses grupos com os grupos do futebol masculinos, A, B, C e D. Ora bem, nada de confusões, portanto. Estados Unidos e Suécia no grupo G, onde estão lá também a Austrália e Nova Zelândia. Hoje, Inglaterra bateu o Chile por 2-0 e Brasil deu cabazada. 5-0 à China, a velhota Marta a marcar dois golos pela seleção. Marta, é verdade, está com o Brasil há muito tempo, 35 anos de idade. Marta tornou-se na primeira jogadora a marcar em 5 Jogos Olímpicos diferentes. É, está lá há muito tempo com a seleção do Brasil. Brasil está no grupo F, onde está lá a única seleção africana, que é a Zâmbia. E que hoje apanhou uma cabazada, uma sova, uma surra da Holanda, 10-3. É verdade, 10-3. Ao intervalo, as zambianas já perdiam por 6-1. Basquetebol americano, NBA. Foi preciso esperar meio século, 50 anos, mas o Milwaukee Bucks sagrou-se ontem à noite campeão ao bater o Phoenix Suns por 105-98. A última vez que tal tinha acontecido tinha sido em 1971, quando a equipa foi liderada para o título por um então jovem que se chamava Alcindor, mas que depois mudou de nome para Karim Abdul-Jabbar. Ontem, a grande estrela da noite foi um grego africano com o nome mais difícil de toda a NBA a ser o herói. Giannis Antetokounmpo, filho de nigerianos, nascido na Grécia, conhecido como The Greek Freak. O freak grego marcou 50 pontos, ganhou 15 tabelas e mesmo nos lances livres, que tinha sido o seu ponto fraco, marcou-se 17 de 19 lances livres. Nada mal para Antetokounmpo. Quando soou o apito final, não podia haver dúvidas que Giannis Antetokounmpo ia ser escolhido como jogador mais valioso do torneio. Sensacional o seu jogo de ontem. A recordar ainda que o Milwaukee Bucks tinha perdido os dois primeiros jogos desta final e, para chegar ao título, venceu, portanto, 4 vezes seguidas o Phoenix Suns. Mas, portanto, o nome a não esquecer e a aprender a dizer é Giannis Antetokounmpo. Tropas sul-africanas começaram a chegar ao norte de Moçambique para ajudarem no combate aos rebeldes na província de Cabo Delgado, noticiaram jornais sul-africanos. Há também fotos nas redes sociais de um avião sul-africano a descarregar pessoal e material. Isto enquanto a imprensa sul-africana relata que tropas do Ruanda, que recentemente chegaram a Cabo Delgado, já estiveram envolvidas em combates com os rebeldes. Entretanto, no Maputo vai iniciar-se no próximo mês o julgamento de 19 indivíduos acusados de estarem envolvidos no chamado caso de dívidas ocultas e em que o antigo presidente Armando Guebuza poderá ser chamado a testemunhar. Ramos Miguel.
As dívidas ocultas contratadas entre 2013 e 2014 envolvem cerca de 2,2 mil milhões de dólares. Entre os arguidos que vão a julgamento figuram o filho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, o antigo diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, Gregório Leão, António Carlos do Rosário, Cipriano Mutota e Teófilo Angumel. Armando Guebuza não é arguido e deverá ser ouvido como declarante no dia 6 de outubro próximo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Pronto, amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu vou-me despedir para deixar espaço aqui para o Amâncio Miguel, que vai trazer mais notícias sobre Moçambique e sobre outros países dos Palopes e mais. Continuo com a Voz da América.
estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, líder da oposição tanzaniana foi preso. Companhias Pfizer e BioNTech vão fabricar vacinas contra a Covid-19 na África do Sul. Editor-chefe de jornal Encerrado para a Democracia foi preso em Hong Kong e acusado de conluio com forças estrangeiras. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Escute a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. Pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e MS Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o João Santa Rita.
Na Tanzânia, o chefe do principal partido da oposição foi preso hoje, antes de um fórum planeado para exigir reformas constitucionais. O presidente do partido Chadema, Freeman Mbowe, e outros 10 membros foram levados durante a noite na cidade portuária de Mwanza. Mas o paradeiro de Mbowe é desconhecido, disse o partido no Twitter. As detenções ocorrem 4 meses após a tomada de posse da primeira mulher presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, em março, na sequência da morte súbita do anterior presidente John Magufuli. Os membros presos da Chadema foram levados para uma esquadra policial em Mwanza, mas não há informação sobre o destino de Mbowe. Cerca de 200 polícias fortemente armados cercaram o local em Mwanza, onde o fórum da Chadema deveria ter tido lugar, disseram testemunhas à agência France Presse. As companhias Pfizer e BioNTech assinaram um acordo com a BioVac da África do Sul para ajudar no fabrico de 100 milhões de doses anuais da vacina contra a Covid-19 para a União Africana. O acordo envolve os últimos estágios de manufaturação, quando as vacinas são processadas e colocadas em ampolas, e não envolve os complicados processos de produção da substância desta vacina, que serão efetuadas nos laboratórios da Pfizer e BioNTech na Europa. A BioVac é uma companhia conjunta do governo e parceiros privados sul-africanos e vai assim tornar-se numa das poucas companhias em África que vai processar e distribuir as vacinas contra a Covid-19. Será a primeira a usar a tecnologia usada pela Pfizer e a BioNTech. A produção deverá começar em meados do próximo ano. Uma centena de aldeões no noroeste da Nigéria foram libertados ontem após 42 dias de cativeiro e garantias aos raptores de que não enfrentariam acusações, disseram a polícia e outras fontes. O noroeste da Nigéria tem sido cenário crescente de atividades de bandos de criminosos que pilham e raptam pessoas com o fim de obterem resgates. Os raptos armados ao longo das autoestradas e de casas e empresas são agora notícias quase diárias no país mais populoso da África. Um antigo editor-chefe do encerrado jornal pró-democracia de Hong Kong, Apple Daily, foi hoje preso, confirmou a polícia no território. Lam Man-Xing, de 51 anos de idade, foi preso sob acusação de conluio com forças estrangeiras, um crime incluído na recente aprovada Lei de Segurança Nacional imposta pela China em Hong Kong. Lam é o 9º trabalhador do Apple Daily a ser preso ao abrigo dessas leis. O jornal encerrou no mês passado, depois dos seus dirigentes terem sido detidos e os seus bens e contas bancárias congelados. As autoridades dizem que o jornal advogava sanções internacionais contra a China, o que é considerado um crime ao abrigo dessas novas leis. Entretanto, a secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman, vai deslocar-se à China este fim de semana, anunciou o Departamento de Estado. Sherman será a mais alta funcionária da administração do presidente Joe Biden a visitar aquele país, isto no meio de tensões profundas entre a China e os Estados Unidos. O Departamento de Estado disse que a secretária de Estado adjunta se vai encontrar com altos funcionários na cidade portuária de Tianjin, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi. O Fundo Monetário Internacional reafirmou que a economia mundial deverá crescer 6% este ano, tal como havia previsto em abril, mas avisou que haverá países a crescerem mais rapidamente do que outros. A diretora Kristalina Georgieva avisou num encontro patrocinado por um centro de estudos económicos que a recuperação económica irá ser afetada negativamente caso o nível de vacinações contra a Covid-19 não aumente. Georgieva disse que o plano de se conter a pandemia até o final do próximo ano não será alcançado ao nível atual das vacinações. A diretora do FMI disse que um objetivo do Fundo e do Banco Mundial para fornecerem 50 mil milhões de dólares para se acelerar o nível de vacinação vai requerer mais do que os 11 milhões de doses de vacinas inicialmente previstas.
Bolseiros guinenses em Cuba enfrentam dificuldades.
Eu, como estudante estrangeira nesse país, não me sinto bem, não me sinto tranquila, porque se escuta muitas coisas e não tem nada, ninguém nos proíbe sair na rua, e então ficando aí sempre na universidade, não tem nada, falta de tudo. Como estudante, tenho medo.
Na reportagem do nosso correspondente Lassana Kassamá, teremos mais detalhes sobre esta situação que afeta não só os estudantes guinenses em Cuba. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina, já no espaço de reportagem. O julgamento do caso das dívidas ocultas vai começar no dia 23 de agosto próximo. Estamos a falar de Moçambique. Especialistas entrevistados por Ramos Miguel dizem que é uma forte prova indiciária contra os 19 arguídos a serem julgados no âmbito deste processo, tido como o maior escândalo de corrupção em Moçambique. Ramos Miguel.
As dívidas ocultas contratadas entre 2013 e 2014 envolvem cerca de 2,2 mil milhões de dólares. Entre os arguídos que vão a julgamento figuram o filho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, o antigo diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, Gregório Leão, António Carlos do Rosário, Cipriano Mutota e Teófilo Angumé. Armando Guebuza não é arguído e deverá ser ouvido como declarante no dia 6 de outubro próximo. O jurista Zema Chicama entende que o Ministério Público recolheu muitas provas e pensa que vai haver condenações.
A maioria dos arguidos será condenada, porque pela acusação formulada, pela acusação deduzida e pela pronúncia também, há elementos sólidos para o tribunal formar a sua convicção e a sua certeza em relação à culpabilidade ou à culpa dos arguidos, porque essa é uma prova recolhida pela justiça moçambicana, recolhida pela justiça norte-americana e baseada na auditoria forense da empresa de auditoria Kroll.
Aquele jurista avançou que há uma confluência de elementos de provas que vêm de diversas entidades.
Há um outro aspecto que tem a ver com a cooperação judiciária que foi ativada pelo Ministério Público e que permitiu a recolha de mais elementos de prova em vários estados. Portanto, eu tenho a convicção que a maior parte dos arguidos acusados neste processo será condenado por todas essas razões que eu aduzi. Mas é preciso salvaguardar que o tribunal é independente e há uma vinculação temática à acusação. É um princípio isso, né, em todos os estados de direito democráticos, que o juiz vincula-se à acusação, mas de acordo com a lei e em função da sua consciência.
O também jurista Boris Namir diz acreditar que haja condenações, mas pensa que a data de julgamento pode ser adiada porque se trata de um processo complexo e envolve várias pessoas. A ausência provável de um advogado ou de uma peça que não tenha sido consultada pode levar a adiamento, afirmou.
Os moçambicanos devem estar preparados para um longo processo, pelo menos mais de 2 anos, até termos as decisões do tribunal transitadas em julgado. E quando esse tempo chegar, espero que as pessoas envolvidas na contratação e gestão ilegal das dívidas ocultas sejam condenadas, porque está provado que houve corrupção. O que falta agora provar é quem é responsável por essa corrupção e que essa pessoa deve ser punida, essas pessoas devem ser penalizadas, também para que sirva de exemplo que o crime de colarinho branco não compensa.
As dívidas ocultas terão sido contratadas em forma de crédito junto das filiais britânicas dos bancos Credit Suisse e VTB em nome nome das empresas moçambicanas Ematum, Mami e Proíndicos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De acordo com o cronograma, o julgamento deverá durar pelo menos 2 meses, sendo o antigo presidente da República, Armando Guebuza, cujas polémicas dívidas foram contraídas durante o seu último mandato, um dos últimos a ser ouvido na qualidade de declarante. Na sua família, há mais elementos envolvidos neste escândalo. William Mapote.
Os advogados dos 19 arguidos já foram comunicados da situação.
Sim, eu fui advogado do dia 19.
Era Alexandre Chival, advogado de Ndambi Guebuza, um dos arguidos. Chival olha para o julgamento com um misto de expectativas.
O que nos foi dado a ver até aqui, de facto, deixou-nos um pouco preocupados, porque é só ver que por 3 vezes os tribunais confirmaram a ilegalidade da prisão, mas não sequer agiram nos termos em que a lei prevê. Portanto, é mais ou menos por isso que eu acho que se houver garantia de que se vai cumprir a lei, todo este processo, que o processo, pelo menos a partir daqui, vai ser baseado na observância escrupulosa da lei, aí sim, eu diria que estaria aliviado. O resto são os factos que falam, são as provas que estão nos autos que falam, portanto, aí já não é motivo de grande preocupação. O que é preocupação é que este processo seja conduzido de acordo com a lei.
Do lado da sociedade civil, a marcação do julgamento é visto com esperança de que finalmente a verdade virá à tona. Fátima Mimbir é uma ativista social.
Espero que este processo possa ser um processo transparente, um processo justo, um processo que possa permitir os moçambicanos compreenderem o que é que realmente aconteceu, atacar-se a responsabilidade e, de facto, ser aplicada a pena justa aos prevaricadores, que siga de exemplo para que os dirigentes públicos percebam que não podemos continuar a usar as instituições do Estado, os instrumentos do Estado para benefícios privados.
Segundo o cronograma, o julgamento deverá durar pelo menos 2 meses. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, será um dos últimos a ser ouvidos na qualidade de declarante numa sessão marcada para o dia 6 de outubro. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em São Tomé e Príncipe, aumentam as suspeitas de fraude eleitoral. Uma organização designada Observatório de Transparência São Tomé e Príncipe concluiu que existe uma diferença de mais de 4 mil votos entre o total dos válidos e o total dos votos atribuídos aos 19 candidatos nas eleições presidenciais que foram realizadas no último domingo. Reportagem de Oscar Medeiros.
Votos válidos, 81.123, correspondentes a 97,1%. Votos brancos, 631, correspondentes a 0,76%. Votos nulos, 1.793, correspondente a 2,15%.
O Observatório Transparência STP fez as contas e concluiu que dos 81.123 votos válidos anunciados pelo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, apenas 76.626 foram distribuídos pelas candidaturas. Perante esta diferença de cerca de 4.500 votos, a porta-voz desta organização da sociedade civil santomense, Ana Maria Costa, exige esclarecimentos da Comissão Eleitoral Nacional.
É óbvio que o Observatório de Transparência São Tomé e Príncipe não podia fingir, vamos dizer assim, que não se percebeu desta lacuna, deste lapso que é colossal, e fazemos questão de exigir da Comissão Eleitoral Nacional que se reporte, que se reitere, que de alguma maneira venha explicar ao povo santomense porque que entre os dados que são publicados e os dados que são anunciados há uma diferença de quase 4.500 votos válidos.
Para o analista Liberato Muniz, esta situação aponta para fraude eleitoral.
é necessário e urgente que a Comissão Eleitoral, num prazo máximo de 24 horas, esclareça para o bem também dos próprios elementos da Comissão Eleitoral. Nós não podemos continuar a ter pessoas que são responsáveis pelas instituições debaixo de suspeitas e umas suspeitas ainda que podem ser prejudiciais a São Tomé e Príncipe.
Aguarda-se a reação da Comissão Eleitoral Nacional. Oscar Rendeiros, para a Voz da América.
Os 20 bolseiros da Guiné-Bissau em Cuba, um país que enfrenta muitas dificuldades e que nos últimos tempos teve manifestações de rua, sentem-se isolados e não escondem que estão com medo. Lassana Kassamá.
Sob anonimato, a Voz da América falou com uma das estudantes que relata a situação em que se encontram.
Aunque não te dizem realmente o que está a acontecer. Eu, como estudante estrangeira nesse país, não me sinto bem, não me sinto tranquila, porque se escuta muitas coisas e não tem nada, ninguém nos proíbe sair na rua, e então ficando aí sempre na universidade, não tem nada, falta de tudo. Como estudante tenho medo, sério, porque é um país onde que algo está acontecendo e não te dizem que. E fecharam todos os meios de comunicação, não sabemos como comunicar com a nossa família e nada.
Sentem-se o impacto nas vossas vidas com estas manifestações?
Sim, Lassana, está fazendo muita falta de produtos de primeira necessidade. E não tem. Você sai, vai no mercado, não encontra nada. E agora, aqui na minha província, você pode circular na rua de 5 da manhã a 11 da manhã e não dá tempo. E sair da universidade para a cidade não dá tempo para comprar nada. Porque você chega aí na hora e fecha todos os mercados. Não podes comprar nada, nenhum produto de primeira necessidade, nem comida, nem nada.
Perante o cenário da incerteza que se vive, não há ainda informação sobre qualquer contacto dos estudantes guineenses por parte da Embaixada da Guiné-Bissau em Cuba. Precisou ainda a nossa entrevistada.
Não temos informação, a Embaixada não ligou. Não sei para outras províncias.
Apesar da situação não é de toda ela confortável, a nossa entrevistada espera o apoio do governo da Guiné-Bissau, a quem disse ter o dever de sim senhor. E a sua família promete.
Enquanto a minha família, eles sabem que sou forte. Vou lutar, vou continuar a lutar. Aqui passei coisas piores que aqui sou e superei. Vou lutando. E posso, porque sou guinense, né? E nós guinenses somos fortes. Somos fortes lutadores. Vou lutar para o bem da minha família, para o meu bem e do meu país. Vou lutando. E enquanto o meu governo, eu aprendi dizendo sim, senhor. Sinceramente, é sim, senhor.
Voz de uma das estudantes em Cuba, um país marcado ultimamente com manifestações de rua. Até o momento, não nos é possível obter qualquer reação oficial vinda da representação diplomática da Guiné-Bissau em Havana sobre a situação dos estudantes guineenses naquele país da América Central. Passa na semana. Para a Voz América.
A imprensa internacional reportou que o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, tentou interceder a favor da Igreja Universal em Angola, que enfrenta uma crise no país desde o ano passado. Em reunião com o presidente de Angola, João Manuel Lourenço, Mourão pediu que o parlamento angolano recebesse uma comitiva de deputados brasileiros para negociar uma trégua na crise. Edgar Maciel.
Mourão foi o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para tentar solucionar o problema da Universal, que já teve mais de 1.200 membros brasileiros da igreja expulsos de Angola. Segundo interlocutores, além de pedir a visita de parlamentares, o vice-presidente apelou a Lourenço que garantisse um tratamento justo à igreja nos processos judiciais que correm em Angola. Mas Lourenço não sinalizou positivamente a nenhum dos pedidos. De acordo com informações aqui do Brasil, o presidente angolano acreditou não ser adequado parlamentares brasileiros serem recebidos em Angola sem ao menos um convite do Congresso no país. No mês passado, a Voz da América mostrou as ameaças de parlamentares brasileiros aos acordos comerciais com Angola. Deputados ligados à Igreja Universal prometeram aprovar projetos de lei que pusessem fim às alianças com o governo angolano. Essas informações teriam repercutido dentro do governo no país africano, o que fez o presidente manter uma postura de fechar as portas para negociações. A Voz da América tentou contato com a comitiva de parlamentares brasileiros, mas ainda não teve retorno e posicionamento dos deputados. De São Paulo, Edgar Maciel.
Pequim negou as acusações de estar por trás de um grande ataque cibernético contra a Microsoft Exchange, uma plataforma de e-mail popular usada por empresas em todo o mundo. No início desta semana, a NATO, a União Europeia, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Japão e Nova Zelândia juntaram-se aos Estados Unidos para acusar atores patrocinados pelo Estado chinês de atividade cibernética maliciosa. Ana Guedes.
O enorme ataque cibernético global do software do servidor de e-mail da Microsoft Exchange foi descoberto pela primeira vez em janeiro e começou a infectar dezenas de milhares de contas em todo o mundo no final de fevereiro. No início desta semana, o governo Biden questionou a China em relação aos ataques cibernéticos. Pequim disse que as acusações foram inventadas. Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
A China mais uma vez pede veementemente aos Estados Unidos e a seus aliados que deixem o roubo cibernético e os ataques cibernéticos contra a China. Parem de lançar água suja sobre a China quanto à questão de segurança cibernética.
Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou o governo chinês de proteger os hackers.
O governo chinês, não ao contrário do governo russo, não faz isso sozinho, mas protege aqueles que fazem isso e talvez até mesmo os acomode para serem incapazes de fazer isso.
A NATO, União Europeia, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Japão e Nova Zelândia juntaram-se à administração Biden para acusar Pequim de patrocinar atividades cibernéticas maliciosas. Os Estados Unidos acusaram 4 cidadãos chineses em conexão com uma campanha de espionagem liderada pelo Estado que visa a América e outros países. Randy Grossman, procurador em exercício no Distrito Sul da Califórnia.
A acusação alega que 3 dos 4 réus eram oficiais de inteligência do Ministério da Segurança do Estado da China, ou MSS. Eles implementaram os supostos ataques cibernéticos através de empresas de fachada para ocultar o papel do governo nesse esquema ilícito.
Mas o governo Biden não penalizou Pequim com sanções ou expulsões diplomáticas, como fez em resposta aos ciberataques russos nos últimos meses. Adam Siegel, diretor do Programa Cibernético do Conselho de Relações Exteriores.
Eles estão preocupados com a retaliação da China, provavelmente contra empresas americanas que fazem negócios dentro da China. E acho que provavelmente há dificuldades em fazer com que vários dos aliados, provavelmente os Estados Europeus menores e com relações económicas estreitas com a China, aceitem quaisquer sanções mais amplas contra a China.
A Casa Branca disse que a investigação sobre os ciberataques estrangeiros está em andamento e não descarta futuras medidas punitivas. Jen Psaki. Esta não é a conclusão dos nossos esforços no que se refere às atividades cibernéticas com a China ou a Rússia. A China diz que se opõe a todas as formas de crime cibernético e afirma que a maioria dos ataques cibernéticos vem dos Estados Unidos. Analistas dizem que países como Estados Unidos, China e Rússia costumam praticar espionagem cibernética e provavelmente não vão parar. Novamente, Adam Siegel.
Estou mais esperançoso de que possamos ter algum tipo de acordo sobre ataques que são disruptivos, que destroem dados ou destroem sistemas. O ataque com o vírus maligno ao oleoduto Colonial, que foi o pior, com o oleoduto fora do serviço por vários dias, é um tipo de ataque que queremos abordar com algumas normas compartilhadas acordadas com a China e a Rússia, bem como outros países.
Em 2015, o então presidente Barack Obama e o líder chinês Xi Jinping concordaram que os dois países iriam mitigar ataques cibernéticos e investigar crimes cibernéticos originados dentro das suas fronteiras.
A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, decidiu afastar-se da negação da pandemia protagonizada pelo seu antecessor e desenvolve agora uma campanha para promover o distanciamento social, a lavagem das mãos e o uso de máscaras. Mas à medida que a terceira onda de coronavírus se espalha pelo continente africano, parece que as medidas continuam a ser ignoradas pela maioria dos tanzanianos. Álvaro Lugero Andrade.
Ramadan Juma chama os passageiros para um autocarro popularmente conhecido pelos habitantes como Daladala, que passa pela movimentada cidade de Dar es Salaam. No entanto, nenhum condutor nem os seus passageiros usam máscaras para evitar a propagação da Covid-19. Juma diz que a falta de instruções claras das autoridades tanzanianas levou muitas pessoas a não levarem a sério a pandemia. Não há uma boa campanha. Não posso usar máscara porque quando eu olho para as pessoas ao redor não há ninguém com máscara. Não há desinfetante nem água. Então eu não posso ficar chocado com os meus companheiros e faço o mesmo.
Há uma semana, pela segunda vez no ano, as autoridades tanzanianas disponibilizaram estatísticas sobre a Covid-19 no país. Elas disseram que de janeiro a 8 de julho deste ano houve pouco mais de 400 casos de Covid-19. Organizações não-governamentais afirmam que os números são provavelmente muito maiores. O governo diz que trabalha atualmente na importação de vacinas e pede às pessoas a respeitarem medidas preventivas, como diz a presidente Samia Suluhu Hassan.
O governo continua a pedir a todos os cidadãos que tomem precauções contra a Covid-19, seguindo as orientações dos nossos especialistas em saúde. Pois é melhor prevenir do que remediar.
É uma mudança radical em relação ao posicionamento do falecido presidente John Magufuli, que negou a presença do vírus na Tanzânia e desencorajou o uso de máscaras. Ativistas de direitos humanos acusam o governo de não fornecer informações precisas e não revelar uma boa liderança ante a pandemia, como afirma Tito Magotti.
O governo criou uma grande divisão na sociedade e agora as pessoas têm entendimentos diferentes.
A ministra da Saúde da Tanzânia, Dorothy Gwajima, diz que o país deve unir-se contra o vírus.
Esse surto da doença é como uma guerra porque tira a vida de muitos e enfraquece a economia do país. Devemos unir forças e espero vê-los com as suas máscaras nos autocarros públicos e estimular pessoas a fazerem o mesmo e poderão dizer que participaram da guerra.
Enquanto isso, Ramadan Juma continua o seu trabalho apesar de estar sob o alto risco de contrair a Covid-19. Juma diz que o enfoque sério na prevenção fará com que as pessoas, especialmente os seus passageiros, tomem precauções, algo que também o levará a fazer o mesmo.
Voz América, emissão vespertina, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos. Ainda não começaram, a cerimónia oficial de abertura é só na sexta-feira, mas os jogos de futebol feminino já começaram e hoje deu-se a primeira surpresa que demonstra que ser favorito não basta. É preciso meter a batata na capoeira. Hoje a Suécia bateu, e bateu bem, os Estados Unidos por 3-0, 1-0 ao intervalo e depois mais dois golos na segunda parte. Suécia a celebrar, Estados Unidos considerados favoritos, a chorar. As equipas femininas nos Jogos Olímpicos estão divididas em três grupos que os burocratas decidiram chamar de grupos E, F e G. Portanto, só há três grupos, mas começa aí, E, F e G. Dizem que é para não se confundir esses grupos com os grupos do futebol masculinos, A, B, C e D. Ora bem, nada de confusões, portanto. Estados Unidos e Suécia no grupo G, onde estão lá também a Austrália e Nova Zelândia. Hoje, Inglaterra bateu o Chile por 2-0 e Brasil deu cabazada, 5-0 à China. A velhota Marta a marcar dois golos pela seleção. Marta, é verdade, está com o Brasil há muito tempo, 35 anos de idade. Marta tornou-se na primeira jogadora a marcar em 5 Jogos Olímpicos diferentes. É, está lá há muito tempo com a seleção do Brasil. Brasil está no grupo F, onde está lá a única seleção africana, que é a Zâmbia. E que hoje apanhou uma cabazada, uma sova, uma surra da Holanda, 10-3, é verdade, 10-3, ao intervalo as zambianas já perdiam por 6-1. Basquetebol americano, NBA, foi preciso esperar meio século, 50 anos, mas o Milwaukee Bucks sagrou-se ontem à noite campeão ao bater o Phoenix Suns por 105-98. A última vez que tal tinha acontecido tinha sido em 1971, quando a equipa foi liderada para o título por um então jovem que se chamava Alcindor, mas que depois mudou de nome para Karim Abdul-Jabbar. Ontem, a grande estrela da noite foi um grego africano com o nome mais difícil de toda a NBA a ser o herói. Giannis Antetokounmpo, filho de nigerianos, nascido na Grécia, conhecido como The Greek Freak. O freak grego marcou 50 pontos, ganhou 15 tabelas e mesmo nos lances livres, que tinha sido o seu ponto fraco, marcou-se 17 de 19 lances livres. Nada mal para Antetokounmpo. Quando soou o apito final, não podia haver dúvidas que Giannis Antetokounmpo ia ser escolhido como jogador mais valioso do torneio. Sensacional o seu jogo de ontem.
A recordar ainda que o Milwaukee Bucks tinha perdido os dois primeiros jogos desta final e, para chegar ao título, venceu, portanto, quatro vezes seguidas o Phoenix Suns. Mas, portanto, o nome a não esquecer e a aprender a dizer é Giannis Antetokounmpo.
Hoje em destaque nas notícias, líder da oposição tanzaniana foi preso. Companhias Pfizer e BioNTech vão fabricar vacinas contra a Covid-19 na África do Sul. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel. Foi assim a segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 21 de julho. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial. Na Tanzânia, líder da oposição foi preso. Companhias Pfizer e BioNTech vão fabricar vacinas contra a Covid-19 na África do Sul. Editor-chefe do encerrado jornal Pro-Democracia foi preso em Hong Kong e acusado de conluio com forças estrangeiras. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente, uma entrevista com a Ministra da Justiça de Cabo Verde. Mas por agora, uma notícia começa a fazer manchetes em Moçambique. Soldados sul-africanos chegaram à província de Cabo Delgado como parte da Força em Estado de Alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, que vai ajudar o país no combate aos insurgentes ligados ao Estado Islâmico. Oficiais do governo sul-africano da SADEC confirmaram ao jornal sul-africano Daily Maverick que elementos destacados da força, entre eles o comandante, já se encontravam em Moçambique, tendo sido transportados para Pemba, capital da província de Cabo Delgado, na segunda-feira. Fontes da Voz América em Maputo garantem que o comandante da força em estado de alerta, que é sul-africano e cujo nome não foi revelado ainda, terá mantido ontem um encontro com o ministro da Defesa, Jaime Neto, em Maputo. Ele estava acompanhado da sua equipa mais próxima. E a Voz da América acompanha os Jogos Olímpicos, cuja abertura oficial acontece na sexta-feira, embora as competições tenham arrancado hoje. Em tempos de pandemia, sem público, com muitas limitações, como é que os jornalistas fazem a cobertura de um evento como os Jogos Olímpicos de Tóquio? Num serviço especial para a Voz da América, Felipe Crowder, desde Tóquio, explica.
Um dos jornalistas especialistas mais conhecidos na cobertura das Olimpíadas foi informado de que cobrirá os jogos principalmente a partir de seu quarto de hotel. Philip Barker e também toda a equipe de jornalistas da BBC Escócia foram instruídos a ficar em quarentena por 14 dias, porque tiveram contato próximo com um passageiro que testou positivo para o coronavírus nos seus voos para Tóquio. Este caso aumenta o nervosismo e a frustração que muitos de nós, jornalistas, sentimos aqui em Tóquio. Embora tenhamos o privilégio de estar aqui, os nossos movimentos são muito limitados. Temos permissão para nos deslocar dos nossos hotéis para o centro de mídia e para as instalações desportivas, mas apenas de autocarro e táxis colocados à nossa disposição pelos organizadores. Devemos evitar qualquer contato com o público japonês, não nos devemos misturar, não devemos andar pelas ruas a pé. Uma experiência extremamente frustrante
é limitadora em uma cidade tão vibrante como Tóquio. O contato com os atletas também será mínimo. A Vila Olímpica e seus habitantes temporários estão em grande parte fora dos limites dos jornalistas. Quaisquer reuniões improvisadas ou entrevistas curtas serão canceladas. A maioria terá que ser feita por vídeo. Apesar dessas limitações, na nossa movimentação, temos a sorte de poder testemunhar os eventos desportivos em pessoa, ao contrário dos japoneses e de qualquer visitante estrangeiro. Esses Jogos Olímpicos acontecem à porta fechada. Os atletas não contarão com a presença e o entusiasmo nos estádios de milhares de espectadores que normalmente quaisquer Jogos Olímpicos atraem. A televisão japonesa também nos lembra as regras que temos que seguir. Sem entrevistas com pessoas nas ruas e sem viagens por Tóquio, por favor. O medo de chegar perto demais de alguém que pode estar infectado com o coronavírus está presente o tempo todo. Os testes diários para os atletas e os testes no início dos jogos para os jornalistas são obrigatórios. As vacinas não. Em Tóquio, para a VOA em português, foi Philip Crowther.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica semanal Agenda Africana. Hoje vamos falar sobre a justiça e o combate ao crime em Cabo Verde. Há algumas semanas trouxemos aqui parte de um relatório da agência de risco Pangea, que admitiu que a crise económica provocada principalmente pela pandemia poderia facilitar que o crime organizado pudesse infiltrar as instituições de justiça e da política em Cabo Verde. O governo reagiu dizendo que o relatório não tinha a mínima credibilidade e também que as instituições são fortes no combate ao crime transnacional. Para uma conversa mais alargada sobre estes e outros temas, o nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, falou com a ministra da Justiça, Joana Rosa, que inclusive tomou posse no passado mês de maio. Eugênio Teixeira.
Senhora Ministra da Justiça, a Voz da América Serviço em Português para a África agradece a disponibilidade. A primeira questão que eu lhe pergunto é se Cabo Verde está preparado para fazer face à criminalidade transnacional.
Obrigada pelo convite. Sim, Cabo Verde está preparado e sabemos que Cabo Verde, para a sua localização, que apresenta também desafios. E que temos também, sabemos disso, que ao longo desses anos tem-se feito muita coisa a nível de, portanto, de medidas internas que têm sido tomadas em estreita concertação, cooperação com algumas organizações internacionais. Desde logo temos a ONU-DC, temos o GIABA, temos o Banco Mundial. Portanto, são instituições que têm, de certa forma, acompanhado, entre outras, aquilo que é a evolução do país em matéria de combate à lavagem de capitais e também, portanto, em matéria de combate a drogas e outros males, também são males sociais. O governo aprovou várias medidas legislativas. Também fez-se alteração de estruturas internas à PJ, o empoderamento, aquilo que é, portanto, a própria UIF, a Unidade de Informação Financeira, o Banco Central, enquanto entidade reguladora também, tem emitido vários avisos e, ao nível do Parlamento, aprovou-se várias medidas legislativas tendentes a se fazer face a este mal que é mundial, que não é só de Cabo Verde, mas que Cabo Verde apresenta algumas vulnerabilidades em função da sua localização geográfica. Nós temos a noção das responsabilidades que o país tem sobre esta matéria, mas sabemos que não tem havido trégua no combate a esses males e que temos tido resultados palpáveis, desde logo vários casos que, portanto, puderam ser, através de uma investigação desenvolvida pela PJ, em cooperação também com a Interpol, e de decisões também que têm saído ao nível da nossa justiça, em termos de condenação, confisco ou de perda de bens que são a favor do Estado, e uma série de medidas que têm vindo a ser tomadas ao longo desses anos. O Verde tem feito, sim, o seu trabalho.
Falou da IUF, mas há vozes que dizem que essa estrutura importante está pouco operacional.
Não, não é verdade. A UIF tem trabalhado e a UIF tem tido supervisão do GIABA, por exemplo, e para além disso tem seguido as instruções em termos daquilo que são as recomendações internacionais. E a UIF tem trabalhado e muito, tanto aquilo em termos de informação, de formação, um trabalho concertado com o Banco de Cabo Verde e também com a Procuradoria-Geral da República. E várias medidas que foram sendo tomadas ao longo de anos advêm também de algumas constatações e de algumas instruções também que saídas de instruções do GAFI, o relatório de seguimento, portanto, que espelha, de certa forma, aquilo que é o posicionamento do país nesta matéria. É claro que com a pandemia, os efeitos da pandemia foram certamente nefastos a vários níveis, com o confinamento, portanto, de certa forma, a dinâmica que o país vinha tendo em termos daquilo que é o acompanhamento, o monitoramento, o trabalho que eu vem fazendo ao longo desses anos, viu-se, de certa forma, prejudicado em função da pandemia. Mas isso não abalou, de certa forma, aquilo que é a missão primeira da UIF, e a UIF tem sabido, de certa forma, tem trabalhado com o Governo, tem proposto medidas legislativas, por exemplo, para aprovação, para clarificação de algumas situações, por exemplo, aprovou-se o Código de Empresas Comerciais, Código Comercial, também várias outras iniciativas legislativas visando a clarificação de situações que possam, de certa forma, ficar vulneráveis, digamos assim, alguma intromissão indevida e que foram, desde logo, acauteladas em termos de medidas legislativas. Portanto, o IF está, sim, a trabalhar. Claro, precisa ser reforçada, precisa de mais meios, mas, na medida do possível, tem participado ao nível daquilo que são as suas responsabilidades da UIF a nível internacional e tem feito seguimento, digamos assim, daquilo que são as recomendações em termos da avaliação nacional de risco. Tudo isso o IF tem sabido, de certa forma, portanto, feito o seu trabalho dentro daquilo que são os condicionalismos do país.
Com a saída de Amadeu Oliveira, advogado, deputado da UCID, levando um arguído, uma pessoa arguída, que estava sob a custódia judicial, consigo para a França, o sistema não revelou fragilidades que podem ser aproveitadas por traficantes e criminosos de lavagem de dinheiro?
De todo modo, não há fragilidades no sistema judicial. Não há. O sistema judicial funciona em pleno. Os tribunais de instância, os tribunais de recurso, o tribunal constitucional. Portanto, há uma normalidade em termos de funcionamento das instituições judiciárias. Isso que eu posso dizer-lhe é que nós temos um Estado de Direito, a justiça como sendo um pilar fundamental do Estado de Direito, dentro daquilo que é o quadro da separação de poderes também entre os vários órgãos da soberania. A justiça tem funcionado e temos tido resultados em termos de processos julgados, de condenações, de cumprimento de prisões, de extradição também. Portanto, o país tem cumprido, portanto, os seus compromissos dentro daquilo que são as regras constitucionais e legais existentes.
Nós temos países, até africanos, como a própria África do Sul, que é uma potência em África. Ainda assim, alguns criminosos desenvolvem algumas ações. Cabo Verde, como disse há bocadinho, tem as suas fragilidades, está situado aqui numa região entre a África, Europa e América. Não corre este risco?
Não, a situação de Cabo Verde é diferente. Cabo Verde é uma situação privilegiada em termos de localização, mas é um país onde reina a paz, um país muito pacífico, onde há respeito pelos direitos humanos, onde as decisões são normalmente acatadas, decisões judiciais. Portanto, há uma paz social neste país e tudo quanto se tem feito e vamos continuar a fazer de garantir esta paz social existente no país, um país que o mundo inteiro não está, não há nenhum país livre de situações adversas, mas nós consideramos que para Cabo Verde, um país que tem tido, em termos daquilo que é o seu historial ao longo de anos, que vamos continuar a viver nesta paz social, com alguns desafios, sim, internos, mas esses desafios internos estão a ser combatidos com medidas de política. Vamos reduzir aquilo que é o índice de insegurança ao nível interno. A nível transnacional, claro que contamos sempre com o apoio de organizações internacionais, de países amigos, e temos sabido, de certa forma, temos feito uma boa gestão daquilo que é a política que o país, em termos daquilo que mexe com a soberania do país, da política que o país deve desenvolver em torno de parcerias, de criação de condições que possam, de certa forma, prevenir que esses males não venham a acontecer aqui no país.
Falando do apoio de parcerias internacionais, há bem pouco tempo a Voz da América falava com alguns analistas em matéria de justiça e segurança, defendem maior reforço do bolo no quadro do orçamento de Estado, de recursos internos, para além do apoio dos parceiros internacionais, que o Estado de Cabo Verde, o Governo, deva reforçar a fatia do bolo reservada à justiça e as forças policiais, com realce para a Polícia Judiciária?
Olha, nós partimos de 2016 com um orçamento à volta de 200 e tal milhões, portanto, orçamento dos tribunais, e estamos neste momento à volta de 600 e tal milhões. Portanto, isso quer dizer que triplicamos, de certa forma, o orçamento para o setor da justiça. Recrutamos mais magistrados, mais juízes, mais procuradores, mais oficiais de justiça. Recrutamos também mais inspectores da Polícia Judiciária e temos vindo a fazer grandes investimentos ao nível, portanto, tanto dos tribunais quanto também da Polícia Judiciária. Em termos de orçamento, o país tem, de certa forma, dedicado atenção especial a essas instituições. Igual forma em relação à segurança e administração interna, à Polícia de Ordem Pública, por exemplo, viu uma série de medidas que foram tomadas ao longo desses anos para se fazer face àquilo que é o problema de insegurança interna, que são medidas tomadas visando a redução de insegurança, o que teve os seus louros, de certa forma, porque vimos que ao longo desses anos o índice de criminalidade tem vindo a reduzir-se substancialmente. Em termos de orçamento para a justiça, vamos continuar a investir, vamos continuar a precisar de mais magistrados, vamos continuar a precisar de mais meios. Isso estamos a trabalhar, chamando a atenção da necessidade de se dotar verbas ao setor da justiça, considerando o setor como sendo um setor de muita importância para o país, um setor que, de certa forma, contribui também para aquilo que é a melhoria do ambiente de negócios, para a questão que tem a ver com a segurança no país, toda a política criminal que o Ministério da Justiça tem a obrigação de fazer, de emitir, de executar, visando a redução da criminalidade no país, as medidas de políticas que temos que tomar ao nível da aprovação de medidas legislativas, visando o combate, por exemplo, àquilo que é um mal social em Cabo Verde, consideramos isso, que é a morosidade processual, as pendências processuais, portanto, são medidas que têm vindo a ser tomadas e que vamos continuar a tomar, porque entendemos que um bom investimento na justiça, com mais recursos humanos, com mais meios, por exemplo, nós estamos a trabalhar neste momento a instalação do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses. Isso é o quê? É criar suporte para a investigação criminal. É contribuir, de certa forma, para que haja menos erros possível, em termos de investigação criminal, e estaremos a também ajudar e a contribuir para que a justiça seja mais célere e mais justa também.
Falando de recursos humanos, é uma peça também importante, recursos humanos bem qualificados e também bem remunerados, para se evitar, porque os criminosos são especialistas, têm meios que podem tentar influenciar ou infiltrar-se numa instituição. A este nível também se defende maior condições salariais e outras de trabalho aos principais atores que lidam com a justiça e a segurança do país.
Olha, os magistrados são, daquilo que é a política salarial no país, uma classe bem remunerada. Portanto, a questão de remuneração não se coloca em relação à magistratura. Eu não acredito que haja alguma... A tentação, ela existe. Em qualquer meio, qualquer sítio, aqui em Cabo Verde, em outros países, existe sempre aquela tentação. Mas nós temos um sistema e o mecanismo que temos, por exemplo, dentro do sistema judicial, ajuda-nos, de certa forma, a combater, a prevenir essas situações. Não é por acaso que nós temos estado a investir naquilo que é a inspeção, serviço de inspeção dos tribunais, para se garantir mais produtividade, sim, mas para se garantir também aquilo que é, portanto, que tem a ver com a boa conduta do magistrado, a forma como o magistrado, portanto, se relaciona com os colegas.
Naquela perspectiva que alguns dizem que os magistrados não estão acima da lei e não são deuses.
Exatamente, não são deuses, nem vão sê-lo, porque os magistrados atuam dentro daquilo que é a baliza legal. Tanto assim é que aplicam o que os tribunais fazem, aplicação da lei. Agora, em termos de aliciamento, nós não conhecemos nenhum caso em Cabo Verde. Nós temos vindo, de certa forma, mesmo o Parlamento tem feito um controle da fiscalização dos vários órgãos do poder. O Parlamento tem feito isso, fiscalização ao Governo, mas também aos próprios tribunais, porque toda a matéria legislativa é aprovada em sede parlamentar. Ao nível do Governo, nós, enquanto respeitamos a separação de poderes, não podemos dar ordens aos tribunais. O que nós fazemos é construir um quadro de relacionamento com os conselhos superiores, em termos daquilo que é a gestão das magistraturas. Portanto, isso fazemos como sendo uma obrigação do Ministério da Justiça estabelecer essa cooperação com os conselhos superiores, no sentido de, portanto, se criar melhores condições, dotar os tribunais de meios, recursos humanos e financeiros, e vamos acompanhando aquilo que são as medidas de política que o Ministério tem que tomar ao nível da aprovação de medidas legislativas, e vamos corrigindo as distorções à medida do possível.
Para terminar, a Voz da América queria colocar-lhe esta questão, sabendo a sua opinião, apesar do Governo dizer claramente que se trata de uma matéria, e é mesmo assim, que está sob a alçada da Justiça, mas que tem dominado as atenções aqui no país e a nível internacional, que tem que ver com o colombiano venezuelano Alex Saab, e também de alguns posicionamentos do Tribunal da CDAO em relação a esta matéria. Como é que vê a imagem da Justiça depois desses posicionamentos da CDAO?
O Estado de Direito pressupõe, portanto, primeiro, a separação de poderes. Aqui em Cabo Verde, a decisão dos tribunais não está sujeita ao crivo de mais nenhum órgão. Portanto, os tribunais são independentes. Nós temos tribunais de primeira instância, temos os tribunais de relação, e temos o Supremo Tribunal de Justiça e temos o Tribunal Constitucional. Portanto, o funcionamento normal dessas instituições diz tudo. Portanto, não pode e nem deve haver intromissão do Governo, do Executivo, nas funções, portanto, aquilo que é a função prima dos tribunais, que é a fazer o julgamento de acordo com aquilo que são as provas e também daquilo que os princípios a que os tribunais devem submeter-se. Por via disso, nós, a partir do processo, já é um processo judicial, temos de dizer isso, não vamos fazer qualquer intromissão, aliás, nem temos como fazer isso, porque o nosso quadro legal constitucional não nos permite fazer isso. O que temos que fazer agora é aguardar a decisão do Tribunal Constitucional para extradição ou não, em função daquilo que vier a ser a decisão, o Governo acatará esta decisão.
Foi assim a conversa do nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, com a ministra da Justiça de Cabo Verde, Joana Rosa. É mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Até à próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América desde Washington, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Na Tanzânia, o chefe do principal partido da oposição foi preso hoje, antes de um fórum planeado para exigir reformas constitucionais. O presidente do partido Chadema, Freeman Mbowe, e outros 10 membros foram levados durante a noite na cidade portuária de Mwanza. Mas o paradeiro de Mbowe é desconhecido, disse o partido no Twitter. As detenções ocorrem 4 meses após a tomada de posse da primeira mulher presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, em março, na sequência da morte súbita do anterior presidente John Magufuli. Os membros presos de Chadema foram levados para uma esquadra policial em Mwanza, mas não há informação sobre o destino de Mbowe. Cerca de 200 polícias fortemente armados cercaram o local em Mwanza, onde o fórum da Chadema deveria ter tido lugar, disseram testemunhas à agência France Press. As companhias Pfizer e BioNTech assinaram um acordo com a BioVac da África do Sul para ajudar no fabrico de 100 milhões de doses anuais da vacina contra a Covid-19 para a União Africana. O acordo envolve os últimos estágios de manufaturação, quando as vacinas são processadas e colocadas em ampolas, e não envolve os complicados processos de produção da substância desta vacina, que serão efetuadas nos laboratórios da Pfizer e BioNTech na Europa. A BioVac é uma companhia conjunta do governo e parceiros privados sul-africanos e vai assim tornar-se numa das poucas companhias em África que vai processar e distribuir as vacinas contra a Covid-19. Será a primeira a usar a tecnologia usada pela Pfizer e a BioNTech. A produção deverá começar em meados do próximo ano. A companhia farmacêutica sul-africana Aspen tem já um acordo semelhante com a Johnson & Johnson. Uma centena de aldeões no noroeste da Nigéria foram libertados ontem após 42 dias de cativeiro e garantias aos raptores de que não enfrentariam acusações, disseram a polícia e outras fontes. O noroeste da Nigéria tem sido cenário crescente de atividades de bandos de criminosos que pilham e raptam pessoas com o fim de obterem resgates. Os raptos armados ao longo das autoestradas e de casas e empresas são agora notícias quase diárias no país mais populoso da África. Uma fonte familiarizada com as negociações diz à France Press que os bandidos concordaram em libertar os aldeões depois das autoridades policiais e estatais lhes terem assegurado que não seriam tomadas medidas contra eles pelos raptos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na cimeira de junho com o presidente russo Vladimir Putin, o presidente Joe Biden disse que muitos tópicos foram discutidos com o objetivo de desenvolver uma relação estável e previsível entre a Rússia e os Estados Unidos. A estabilidade estratégica, incluindo o controle de armas, foi um deles. Em conferência de imprensa, o presidente Biden saudou a decisão da Rússia de se juntar aos Estados Unidos no lançamento de um diálogo de estabilidade estratégica. Através desse diálogo, Washington e Moscou procuram estabelecer bases para futuras medidas de controle de armas e redução de risco. Outro tópico extensamente coberto foi a segurança cibernética, na sequência do ataque SolarWinds do Serviço de Inteligência Estrangeiro Russo, que comprometeu centenas de computadores em todo o mundo, bem como uma série de ataques com vírus malignos originários da Rússia. O presidente Biden disse: "Concordamos em contratar especialistas em ambos os países para trabalhar em entendimentos específicos sobre o que está fora dos limites e acompanhar casos específicos originados em qualquer um dos nossos países." Fim de citação. A imperiosidade dos Estados Unidos e a Rússia garantirem o fluxo contínuo de ajuda humanitária aos milhões de sírios que sofrem também foi discutida, assim como as possíveis contribuições da Rússia e dos Estados Unidos para evitar que o terrorismo se enraize no Afeganistão. Outro ponto foi garantir que o regime iraniano nunca adquira armas nucleares. O presidente Biden levantou questões desafiadoras com o seu homólogo Putin, inclusive ao expressar o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a soberania e integridade territorial da Ucrânia. Ele também disse ao presidente Putin que os direitos humanos sempre estarão na mesa. É sobre quem somos, afirmou. O presidente Biden trouxe à baila o caso do líder da oposição Alexei Navalny, preso, e disse aos repórteres que havia deixado claro ao presidente Putin que se Navalny morresse na prisão, a consequência seria devastadora para a Rússia. Ele também levantou o assédio por parte do Kremlin à rede de radiodifusão norte-americana Radio Free Europe, Radio Liberty, e enfatizou ao presidente Putin a importância de uma imprensa livre e da liberdade de expressão.
O presidente Biden disse que o tom da cimeira de horas foi positivo. Ele afirmou que fez o que devia fazer, identificar áreas onde os nossos dois países podem promover nosso interesse mútuo e beneficiar o mundo, comunicar diretamente com os Estados Unidos responderão quando os nossos interesses vitais forem ameaçados e definir claramente os valores dos nossos países, disse. Há mais trabalho pela frente, acrescentou o presidente Biden, quem concluiu. Agora estabelecemos uma base clara sobre como pretendemos lidar com a Rússia e a relação Estados Unidos-Rússia. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.